Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta terça-feira, 20 de dezembro, lá fora, 4 graus centígrados com chuva. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin admite dificuldades na guerra na Ucrânia. A Alemanha pede a Nigéria para investigar alegações de abortos forçados no país.
Nós queremos ver os Estados Unidos da América participar do nosso programa de reequipamento das Forças Armadas. Se nós lutamos contra os invasores, entendemos que todos os outros povos estão no mesmo direito.
Palavras de João Lourenço em entrevista à Voz da América do presidente angolano. E estes posicionamentos em relação à Rússia e também uma aproximação maior aos Estados Unidos estão a provocar análises e reações.
Não há amigos permanentes, há interesses. E também os interesses não são permanentes, são cíclicos.
Vamos também abordar problemas de conflitos de terras e também dificuldades na obtenção de passaportes. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais e vamos começar na Rússia, onde o presidente Vladimir Putin admitiu que a situação é extremamente complicada nos territórios ocupados da Ucrânia. Putin falava durante uma visita rápida à capital da Bielorrússia, onde se avistou com seu homólogo Alexander Lukashenko. Ambos concordaram em continuar exercícios militares conjuntos. O presidente Putin ordenou, entretanto, o fortalecimento das fronteiras do país. O ministro da Defesa da Ucrânia disse, por seu lado, que a Rússia pode estar a preparar a nova força de ataque na Bielorrússia para lançar uma nova ofensiva contra a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou tropas na cidade de Bakhmut, que está a ser atacada há várias semanas por forças russas. Durante a noite passada, Moscou bombardeou complexos de petróleo e gás no leste da Ucrânia, provocando um incêndio, mas não se registaram vítimas mortais. O líder do movimento talibã no Paquistão, Noor Wali Massoud, emitiu a mensagem a partir do Afeganistão, exortando um grupo dos seus combatentes a não se renderem depois de terem ocupado um centro de contra-terrorismo na cidade de Banu, no noroeste do Paquistão. A mensagem faz aprofundar dúvidas sobre as promessas do Afeganistão em impedir atividades terroristas a partir do seu território. Comandos das Forças Armadas do Paquistão mataram pelo menos 6 militantes nos combates para desalojar os talibãs daquele centro. 11 membros das Forças de Segurança, incluindo o major, foram feridos. Todos os reféns foram libertados. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu ao governo da Nigéria que investigue uma notícia da agência Reuters sobre um programa secreto de abortos no nordeste da Nigéria. A Reuters disse no passado mês de novembro que o exército de Abuja estava envolvido em num programa secreto, sistemático e ilegal de abortos no nordeste desde pelo menos 2013. Baerbock, que está de visita à Nigéria, disse ser importante que as autoridades investiguem os casos de abortos forçados, acrescentou que o secretário-geral das Nações Unidas tinha afirmado o mesmo. Por seu lado, o chefe da diplomacia nigeriana, Geoffrey Onyema, afirmou que as alegações estão a ser investigadas, mas reiterou que a notícia não tem qualquer ponto de verdade. Por outro lado, a Alemanha entregou hoje à Nigéria 20 bronzes de Benin que estavam nos seus museus. No início deste ano, Berlim tinha assinado uma declaração a prometer entregar todos os bronzes de Benin que se encontravam em museus alemães. Alguns deles estavam sob custódia do país há quase 2 séculos. Lembro que soldados britânicos pilharam milhares dessas esculturas durante um ataque ao então Reino de Benin, em 1987, que foram depois leiloadas e entregues a instituições através do mundo. Um destacado dirigente palestiniano que se encontrava a cumprir uma pena de prisão perpétua em Israel morreu hoje de cancro, anunciaram as autoridades. Nasser Abu Ahmed, um dos cofundadores das Brigadas dos Mártires Al-Aqsa, tinha sido condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 7 israelitas e por planear outros ataques. As Brigadas são consideradas um movimento terrorista por Israel e por países ocidentais. O dirigente da autoridade palestiniana, o presidente Mahmoud Abbas, acusou Israel de negligenciar os cuidados de Ahmed, que tinha 50 anos de idade. Bombardeiros estratégicos americanos B-52 e aviões de combate F-22 efetuaram voos hoje perto da Coreia do Sul, como parte de uma demonstração de dissuasão contra a Coreia do Norte. As autoridades militares da Coreia do Sul disseram que aviões da Força Aérea Sul-Coreana também participaram. Os exercícios foram levados a cabo numa altura de crescentes tensões na Península Coreana, em que Pyongyang levou já a cabo um número sem precedentes de lançamentos de mísseis na zona. No mês passado, os Estados Unidos e a Coreia do Sul acordaram em reforçar o empenho dos Estados Unidos para com a segurança na Coreia do Sul. Pela segunda vez, no espaço de uma semana, enfermeiras entraram em greve na Grã-Bretanha para exigir maiores salários e melhores condições de trabalho. A greve envolve 100 mil membros do Sindicato dos Enfermeiros, que deu um prazo de 48 horas ao governo para responder às suas exigências ou então fazer face a outra greve no próximo mês.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
12 horas e 6 minutos na capital americana, o presidente João Lourenço confirmou que o seu governo quer reequipar as Forças Armadas com material militar americano e, ao mesmo tempo, criticou a anexação do território ucraniano pela Rússia. Antes, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin tinha revelado que o seu departamento recebera um pedido do governo angolano para material militar americano. O João Santa Rita, na entrevista feita ao presidente João Lourenço, perguntou ao presidente americano se podia dar pormenores sobre este tema.
Bom, nós queremos ver os Estados Unidos da América participar do nosso programa de reequipamento das Forças Armadas. Reequipamento militar. Como sabe, nós até hoje, as nossas Forças Armadas têm apenas a chamada técnica soviética.
Sim.
E nós entendemos que é chegado o momento de darmos o salto para rearmarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da OTAN. E olhamos para os próprios Estados Unidos como o parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição.
Em outubro, creio eu, Angola votou a favor de uma resolução na ONU condenando a anexação de 4 províncias ucranianas. Angola, claro está, tem uma história que todos nós conhecemos de boas ligações com Moscovo. Esta condenação e estas suas visitas a Washington indicam um resfriamento dessas relações com Moscovo ou uma mudança de orientação política?
Bom, primeiro é preciso que fique claro que nós somos um país soberano. E um país soberano define a sua política externa. Portanto, como país soberano, nós entendemos que devíamos condenar a anexação daquelas 4 regiões do Donbass na Ucrânia, porque Angola é dos países que atravessou um período mais longo de guerra na história de todos os povos. Nós tivemos 27 anos de conflito armado. Portanto, nós sabemos o que é uma guerra. Nós fomos vítimas de uma agressão externa, ou seja, de uma invasão militar por parte do regime do Apartheid. Na altura foi a então União Soviética quem nos forneceu armamento, equipamento, aviões, tanques, artilharia, etc., que nos permitiram, portanto, fazer frente ao exército, ao todo poderoso exército sul-africano e pará-los ali no Cuito Canavalo. E digo isso porque para dizer que se nós lutamos contra os invasores, entendemos que todos os outros povos estão no mesmo direito de o fazer. Não entendemos como é que quem nos ajudou na altura a fazer isso, portanto, hoje tenha anexado 4 regiões do país vizinho, portanto, da Ucrânia. Portanto, nós votamos a favor dessa resolução que condena a anexação destas quatro regiões de forma consciente, de forma soberana. Não fomos forçados a fazê-lo por ninguém, absolutamente ninguém. Entendemos que a postura mais correta, mais séria, seria aquela, e assim aconteceu.
Era o presidente angolano João Lourenço, não-americano, como eu disse por erro no início, a falar à Voz da América. Pode ver e ouvir na totalidade esta entrevista do presidente angolano à Voz da América na internet, logo mais voaportugues.com. E frente a essas afirmações do presidente angolano, Franz Rodrigues, em Luanda, foi procurar reações.
A nova política externa de Angola, assumida pelo presidente João Lourenço, é vista por analistas como um forte sinal de ruptura com um aliado tradicional, a Rússia, e um claro alinhamento com o Ocidente, com destaque para os Estados Unidos da América. O sociólogo e académico João Lucombo Zatuzola diz que com este novo discurso, o presidente angolano pretende juntar-se aos países que melhor defendem os interesses económicos de Angola em meio à guerra movida pela Rússia contra a Ucrânia.
A grande condenação quase de todos os países, principalmente da União Europeia, dos Estados Unidos, é preciso mudar de discurso. Então, é seguir a onde se acha que os interesses são melhor defendidos.
Por seu turno, o líder do Observatório Político Social OPSA, Sérgio Calundungo, considera uma surpresa a mudança de política externa de Angola em relação à Rússia.
Estando sinalizando claramente que Angola tinha uma voz mais simpática e muito mais alinhada aos países da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso é claramente uma mudança.
Por seu turno, o responsável da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, lembrou que...
Não há amigos permanentes, há interesses. E também os interesses não são permanentes, são cíclicos, em função das necessidades das partes. A Rússia, em termos económicos, não deu o passo que devia ter dado. E os Estados Unidos está a fazer um grande investimento de lobby em Angola, e o presidente João Lourenço, querendo, não sei se vai conseguir tirar grande proveito dessa aproximação aos Estados Unidos. Portanto, não estou a ver agora, pelo fato da Rússia ter invadido a Ucrânia, é que os Estados Unidos vão mudar radicalmente a sua política em relação à África, mesmo porque vai ter que confrontar a China. Os Estados Unidos, a União Europeia, a NATO, não vão fazer grandes investimentos a países que não conseguem observar os direitos humanos e ter uma cultura de transparência. É o caso da Angola, claramente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de disputas de terras. E começamos no Uambo, de onde Norberto Chateco conta-nos o que se passa. Mais tarde falamos também, ele fala depois com Francisco da Silva, que é o porta-voz da comunidade.
Segundo o relato da comunidade de camponeses, na tarde desta sexta-feira foram uma vez mais surpreendidos por agentes dos serviços de investigação criminal que exigiam que abandonassem aquelas terras. Em resposta, houve tumulto e detenções de pelo menos 4 camponeses, tendo sido soltos nos momentos seguintes.
Vieram com aquelas coisas de sirene, polícia, como se bandidos se tratassem, como se tivessem a intimidar, e isso perturbou.
Os camponeses afirmam que mesmo depois da providência cautelar decretada pelo tribunal, no princípio do ano, a onda de expropriação prossegue com a suposta cumplicidade da administração local e o Departamento de Urbanismo e Construção. As comunidades interpretam o silêncio da governadora local, Lote Nolica, como sendo cúmplice a julgar pelos interesses instalados na região.
Alguma cumplicidade? Porque em condições normais, eu sempre digo que uma pessoa que está à frente dos destinos do Estado, as coisas do Estado, governo, tem que ter a responsabilidade de cuidar das questões de lei.
Por sua vez, a Organização Não-Governamental Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente reconhece que a atual lei fundiária define a terra como propriedade do Estado, todavia os cidadãos têm direito de concessão para a sua exploração. Entretanto, Cidália Gomes diz registrar-se um bloqueio neste processo em detrimento de grandes latifundiários que ocupam as terras sem nelas produzirem.
Há aqueles empoderados que chegam e têm a facilidade de legalizar, como é o caso dos grandes empresários agrícolas, e que muitos deles nem tratam os processos localmente. Têm alguma facilidade de tratar tudo sem antes chegar ao terreno. E em alguns casos isso tem consequência na expropriação de terras dos membros das comunidades que infelizmente vivem da terra. E muitos desses empresários ocupam grandes extensões de terra e acabam não fazendo nada.
O administrador municipal Municipal Azevedo Cabiambe conta a sua versão.
Se configura na lei em que a terra é propriedade originária do Estado e ninguém pode, por si só, sem fundamentos legais, entender que tenha alguma titularidade deste ou daquele espaço que não tenha sido cedido pelo próprio Estado.
A Voz da América tentou ouvir o vice-governador para a área de infraestrutura e também a governadora local, tendo prometido pronunciarem-se, mas até o momento não o fizeram. O conflito de terra na região da Itunda envolve mais de 400 mil hectares, tendo sido despoletado a quando da construção da primeira centralidade de habitações do Lussambo, há 13 anos, o Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Do Ambo vamos para Luanda, também conflitos de terras no município de Talatona. Centenas de camponesas manifestaram-se em frente à administração municipal para reivindicar direitos a terras que são também reivindicadas por outros. É um conflito que se arrasta há 20 anos e tem levado a confrontos com a polícia. O Manuel José esteve a acompanhar esta manifestação e acredito que temos Manuel José já na ponta da linha que nos traz o que aconteceu nesta manhã em Luanda.
São mais de 500 camponesas filiadas à Associação Anandengue. Foram à entrada da administração do Talatona desde manhã cedo reclamar pelos seus terrenos, que, segundo elas, está a ser cobiçado por elementos ligados ao Lar do Patriota, que conta com o suporte de alguns comandantes da polícia e generais. As senhoras lançavam gritos e palavras de ordem à porta da administração municipal. Luísa Ventura, uma das porta-vozes do grupo de camponesas, lembrou as palavras do presidente fundador do país.
O nosso falecido presidente Agostinho Neto tinha nos dito primeiro é resolver o problema do povo. Já estamos há 20 anos com esse sofrimento. Já estamos cansados com esse sofrimento. Nós somos as suas mães. Há 20 anos que estamos nesse terreno. A solução é só porrada que a administração nos traz. Ele não está, ele tem que nos ouvir. Nós estamos sempre fracos.
A Voz da América tentou falar com o administrador do Talatona, assessor os seus informaram-nos que o administrador não se encontrava no seu gabinete porque tinha sido convocado para uma reunião no governo provincial de Luanda. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora para Benguela. Militantes do Partido no Poder, o MPLA, criticaram numa reunião acompanhada por representantes do Bureau Político na semana passada o que consideram ser um excesso de obras entregues a empresas com ligação ao governador e primeiro secretário provincial em Benguela, Luís Nunes. Apurou a Voz da América. O chefe do grupo de acompanhamento para Benguela, Jorge Dombolo, membro do Bureau Político, diz que não vai interferir na gestão de Luís Nunes, mas promete registar e levar as preocupações à estrutura central do partido em Luanda. João Marcos.
Há abordado a propósito do debate no MPLA, o governador de Benguela aceita as críticas, mas lembra que há um financiador internacional, a empresa ASJC, do Reino Unido.
Não foi quentinha. O MPLA é assim. Nós aceitamos críticas e autocríticas.
Desculpe, 415 milhões tem uma empresa estrangeira que financiou e é o dono da obra. Não podemos fugir a isso. Mesmo assim, impusemos que subcontratem empresas, né, da província. Empresas que tenham capacidade para o fazer. Né? A prioridade para nós é deixar o dinheiro aqui, não é levar. Então, fortalecer, né, os empresários daqui. Mas é preciso também que eles cumpram aquilo que está estabelecido.
Já o chefe do grupo de acompanhamento para Benguela, Jorge Dombolo, realça que Luís Nunes está a cumprir algo há muito estabelecido.
Eu não posso me interferir na governação do senhor governador. Portanto, ele é que sabe, ele está a cumprir aquilo que foi estabelecido. Portanto, eu sei, foram mostrar as obras que estão a fazer em prol da população. Temos que nos sentir orgulhosos pelo trabalho que está a ser feito.
O analista político José Cabral Sande duvida que Jorge Dombolo apresente tais preocupações a João Lourenço, presidente da República e do partido.
Se entrega obras sem concurso público. E, aliás, ele respondeu a essa questão agora quando esteve na Voz da América. Eu não acredito que o Dombolo tenha coragem suficiente para pôr esse problema ao presidente, que, no fundo, é ele quem está a distribuir as obras por essas empresas. Portanto, não é apenas o cumprimento do espaço. É um exercício político que o Dombolo fez, mas não vai passar daí.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Voz da América, transmitir desde Washington, é onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17655 kHz. Transmitimos na internet em voaportugues.com, no seu tablet, telefone ou computador, onde pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central, o nosso número do WhatsApp é o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, um programa especial com entrevistas aos chefes de Estado e de Governo que estiveram aqui a acompanhar e a participar na Cimeira Estados Unidos-África. Iremos trazer entrevista com João Lourenço de Angola, também Patrício Voada de São Tomé e Príncipe, Ulisses Correia Silva de Cabo Verde, Suzy Barbosa de Guiné-Bissau e também um pequeno encontro de Felipe News e com o secretário de Estado Antony Blinken. Sexta-feira, África Agora, na Voz da América. Quem quer viajar para o exterior de Angola precisa de um passaporte, mas obter esse documento é algo muito difícil. Há acusações de corrupção nos serviços, corrupção essa que o ministro responsável promete combater, como nos diz na seguinte reportagem o Coque Mukuta.
Além do turismo, muitos angolanos recorrem à emissão de passaportes para se deslocar ao exterior do país por razões de saúde. Zeca Muhongo, por exemplo, funcionário público, queixa-se da burocracia encontrada para a emissão do seu passaporte e considera a situação insustentável.
O problema maior é que continuamos a receber os passaportes só por via de gasosas, por vias de ordens superiores e por outras vias. Penso que devíamos rever urgentemente o nosso sistema de passaporte, de tratamento de passaporte e de entrega, porque a situação está a ficar, de certo modo, insustentável.
Quem também mostrou-se descontente com a demora no recebimento do seu passaporte é Manuela Manuel, que apela para uma intervenção superior.
Não tem material, nunca tem material. Não entendo como é que não tem folha de papel, um país não tem folha para imprimir 100, 30, 40 passaportes. Isso é muito, mas muito anormal. Tu és obrigado a pagar 100 mil kwanzas e com 100 mil kwanzas o passaporte sai em 2, 3 dias. Eu acredito que isso não é uma questão que responsáveis dessa área não têm noção. Têm noção e acredito que são os mesmos que fazem isso.
Entretanto, o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, reconhece a existência de dificuldades nos serviços de imigração estrangeiros de Angola.
Apesar dos esforços, ainda se leva muito tempo para o passaporte chegar às mãos dos cidadãos. O que nos preocupa bastante, os constrangimentos vividos pelo Serviço de Imigração Estrangeiro está a provocar aproveitamento por parte de pessoas que vêm publicando nas redes sociais informações caluniosas e injuriosas contra a direção do Ministério do Interior.
Laborinho promete responsabilizar civil e criminalmente funcionários do Serviço de Imigração Estrangeiros envolvidos em esquemas para a emissão deste importante documento.
É preciso denunciar os funcionários que se envolvem nestes atos de corrupção para serem disciplinar e criminalmente responsabilizados.
Coque Mukuta, Luanda.
E agora o João Santa Rita chega com as últimas do desporto.
Na página desportiva vamos começar em Buenos Aires, na Argentina, onde hoje houve festa grande com a chegada da seleção campeã do mundo, Lionel Messi, e o outro Lionel, o treinador Lionel Scaloni, os primeiros a saírem do avião, depois festa na cidade e título de campeão também dá direito a feriado na Argentina. Grande festa. Entretanto, a FIFA deu a conhecer os seus rankings mundiais e querem saber uma coisa? Não. Não é a Argentina que está no topo dos rankings. É o Brasil, que ocupa essa posição desde fevereiro, quando tirou de lá a Bélgica. No Campeonato do Mundo, recorde-se, o Brasil venceu 3 jogos, perdeu com os Camarões, perdeu com a Croácia aos penaltis. A Argentina venceu 4 jogos, perdeu 1 com a Arábia Saudita, 2 das vitórias por penaltis. De acordo com o sistema de pontuação, caso a Argentina tivesse ganho a final, ao fim dos 120 minutos, tinha ido para o topo dos rankings, mas venceu aos penaltis. Esses pontos não chegaram para tirar de lá o Brasil. Mas para os argentinos, rankings da FIFA não interessa a ninguém. O que interessa é a Copa. A salientar que os maiores saltos na pontuação dos rankings foram dados por Marrocos e Austrália, que subiram 11 lugares. Marrocos é agora a melhor equipa africana nos rankings, está em 11º lugar. A Austrália subiu para 27º. Os Camarões também deram um grande salto, subiram 10 lugares para 33º. Nos 10 primeiros lugares temos Brasil, Argentina, França, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Croácia e Itália, que nem esteve no Mundial, Portugal e, em 10º lugar, Espanha. Entretanto, agora que acabou o Mundial, está tudo a postos para o regresso das competições dos grandes campeonatos europeus depois do Natal. É o que muitos dizem ser o regresso do verdadeiro futebol. A Liga Inglesa começa já no dia 26, La Liga em Espanha 3 dias depois. Alemães, esses têm férias grandes, só regressam no dia 20 de janeiro. Em Portugal, entretanto, há já um jogo antes do Natal, na sexta-feira, mas, entretanto, houve ontem um jogo dos quartos de final da Taça da Liga. Sporting deu que basada, meteu 5 batatas na capoeira do Braga sem resposta. O Sporting é o atual detentor do troféu. Nas meias finais, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Moreirense da 2ª Liga e o Arouca, que se defrontam na quinta-feira. E falando do futebol português, um facto curioso que vem da vitória do Mundial da Argentina. Pela primeira vez, 2 jogadores que atuam no campeonato português sagraram-se campeões do mundo. É verdade, Enzo Fernandes e Otamendi foram os primeiros campeões mundiais a jogar numa equipa portuguesa, que neste caso é o Benfica. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, que tem estado sempre a decorrer, apesar do campeonato do mundo do futebol. Ontem, o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que apanhou uma sova do Santo António, 124-105. Bruno Fernando esteve em campo 10 minutos, marcou 7 pontos. A equipa de Bruno Fernando, o Houston Rockets, vai muito mal. Está em último lugar, 15º na Conferência Oeste, tem 9 vitórias, 21 derrotas. Lá. O Santo António está em penúltimo. A Conferência Oeste é comandada pelo Memphis. Nessa conferência ontem, a salientar que basada que o Los Angeles Lakers apanhou do Phoenix Suns, 130-104. Lakers vão mal este ano, estão em 12º lugar, 3 lugares à frente do Houston Rockets. A Conferência Leste é comandada pelo Milwaukee Bucks, que ontem bateu o New Orleans, 128-119.
Com este som chegamos ao final desta primeira meia hora. Está aqui o Manso Miguel, que vai trazer notícias de protestos em São Tomé e Príncipe. Também o Supremo Tribunal da África do Sul abre caminho para a extradição de Chang para os Estados Unidos. Falaremos sobre o discurso do Estado da Nação em Moçambique. Até já.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América.
nesta terça-feira, 20 de dezembro de 2022. Aqui em Washington são 12:30. São 19:30 em Moçambique, 12:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16:30 em Cabo Verde. Na sonoplastia, Roberto Bass, na produção, Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amêncio Miguel. Continuação de uma boa escuta. Hoje nas notícias, Vladimir Putin admite dificuldades na Ucrânia e a Alemanha quer que a Nigéria investigue notícias de abortos forçados no norte do país. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de rádios parceiras. Estamos em www.voaportugues.com com a mesma referência VOA Português. Estamos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:31 De seguida, o noticiário internacional com o Álvaro Lugero Andrade.
E antes, Miguel, começamos na Bielorrússia, onde se encontra o presidente Vladimir Putin, que admitiu que a situação está extremamente complicada nos territórios ocupados na Ucrânia. Putin falava durante uma visita à capital da Bielorrússia, onde se avistou com seu homólogo Alexander Lukashenko. Ambos concordaram em continuar exercícios militares conjuntos. Entretanto, em Kiev, o ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que a Rússia pode estar a preparar uma nova força de ataque na Bielorrússia para lançar uma nova ofensiva no seu país. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou tropas na cidade de Bakhmut, atacada há várias semanas por forças russas. Ainda ontem à noite, Moscovo bombardeou complexos de petróleo e gás no leste da Ucrânia, provocando um incêndio, mas não se registaram vítimas mortais. O líder do movimento talibã do Paquistão, Noor Nabil Mesud, emitiu a mensagem a partir do Afeganistão, exortando um grupo de seus combatentes a não se renderem depois de terem ocupado um centro de contra-terrorismo na cidade de Banu, no noroeste do país vizinho, Paquistão. A mensagem faz aprofundar dúvidas sobre as promessas do Afeganistão de impedir atividades terroristas a partir do seu território. Comandos das Forças Armadas do Paquistão mataram pelo menos 6 combatentes nos embates para desalojar os talibãs daquele centro. 11 membros das Forças de Segurança, incluindo o major, foram feridos. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu ao governo da Nigéria para investigar uma notícia da agência Reuters sobre um programa secreto de abortos no nordeste daquele país africano. A Reuters escreveu no passado mês de novembro que o exército nigeriano estava envolvido no programa secreto, sistemático e legal de abortos no nordeste do país, pelo menos desde 2013. Baerbock, que está de visita a Abuja, disse ser importante que as autoridades nigerianas investiguem os casos de abortos forçados e acrescentou que o secretário-geral da ONU também fez a mesma afirmação. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Onyema, disse que as alegações estão a ser investigadas, mas para ele a notícia não tem qualquer ponto de verdade. A Alemanha entregou também hoje à Nigéria 20 bronzes de Benin que estavam nos seus museus. No início deste ano, o país tinha assinado uma declaração prometendo entregar todos os 1.130 bronzes de Benin que se encontravam em museus alemães. Um destacado dirigente palestiniano que se encontrava a cumprir uma pena de prisão perpétua em Israel morreu hoje de cancro, anunciaram as autoridades israelitas. Nasser Abu Hamed, um dos cofundadores das Brigadas dos Mártires Al-Aqsa, tinha sido condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 7 israelitas e por planear outros ataques. As Brigadas são consideradas um movimento terrorista por Israel e pelos países ocidentais. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou Israel de negligenciar cuidados médicos de Ahmed, que tinha 50 anos de idade. Bombardeiros estratégicos americanos B-52 e aviões de combate F-22 efetuaram voos hoje perto da Coreia do Sul como parte de uma demonstração de força de dissuasão contra a Coreia do Norte. Thank you.
14:35, a segunda parte da nossa emissão vespertina, a passar agora depois das notícias com Álvaro Lúdia Andrade, para o espaço de reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que dirigentes e militantes de 7 partidos da oposição do arquipélago tomaram parte hoje de uma manifestação no país contra atos de tortura e violação de direitos humanos a 4 civis e também 4 civis que foram mortos no quartel das Forças Armadas na sequência de uma ligada tentativa de golpe de Estado no dia 25 de novembro deste ano.
O antigo primeiro-ministro e presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, liderou a marcha pacífica para demonstrar o repúdio e o descontentamento da população em relação aos acontecimentos ocorridos no dia 25 de novembro, que resultaram na morte de 4 civis que estavam sob a custódia dos militares após a alegada tentativa de golpe de Estado.
Somos todos, digamos, irmãos e parentes e não podemos tolerar esse intolerável tanto que aconteceu, tanto de se torturar como se estivesse em 1953. Em alguns casos foi ainda pior.
Os organizadores do protesto dizem que não vão ficar por aqui.
Para que, de facto, Santo Meio Príncipe possa conhecer a verdade desse cenário do dia 25, que é uma coisa muito estranha em Santo Meio Príncipe. Portanto, Santo Meio Príncipe não pode ficar a assistir essa situação como se fosse que nada aconteceu no dia 25.
Pouco mais de uma centena de pessoas aderiram à marcha organizada pelos partidos da oposição.
Justiça! Justiça! Que dá!
O primeiro-ministro Patrice Trovoada acusa a oposição de aproveitamento político dos acontecimentos de 25 de novembro, em detrimento da imagem externa do país.
Nós estamos a assistir a uma destruição sistemática da imagem do nosso país, nomeadamente no exterior.
Antes desta manifestação, os seus organizadores, ou seja, os 7 partidos políticos da oposição, estiveram no Palácio Presidencial para exigir ao chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas o afastamento dos militares envolvidos em atos de tortura e violação dos direitos humanos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O Supremo Tribunal de Recurso da África do Sul rejeitou o pedido de autorização de recurso do governo de Moçambique para recorrer contra a extradição do ex-ministro das Finanças e também deputado Manuel Chang para os Estados Unidos, no âmbito de um processo conhecido por dívidas ocultas. A Procuradoria de Moçambique, que também quer julgar o antigo ministro, ainda pode recorrer. Reportagem.
Significa, na realidade, que as malas já têm que começar a ser feitas para Manuel Chang para ir para os Estados Unidos da América. Esta vitória contra a impunidade, esta vitória contra a corrupção. Mas vamos esperar pelo pronunciamento da PGR, do governo da República de Moçambique, se vão continuar a gastar dinheiro público, que provavelmente não tem autorização para gastar dinheiro público, para apresentar recursos sobre um expediente que visa proteger a corrupção e a impunidade, que é o expediente de evitar que Manuel Chang vá aos Estados Unidos enfrentar a justiça.
Era o ativista dos direitos humanos Adriano Novunga, de Moçambique, comentando em relação a esta questão da extradição de Manuel Chang para Moçambique ou ainda para os Estados Unidos, um caso que continua na justiça. Vamos agora continuar com Moçambique. Filipe Nhusso, presidente deste país, apresentou hoje o Estado da Nação, no qual anunciou que não haverá 13º salário para os funcionários públicos. Mas Nhusso fez outras declarações. Reportagem de William Mapote.
Dércio entende que para ultrapassar isso e garantir o sucesso do seu partido nos processos eleitorais, passa por uma melhor fiscalização desde o recenseamento, daí que o passo a seguir é a formação dos seus membros que vão controlar numa primeira fase do recenseamento agendado para o mês de fevereiro próximo.
A formação de quadros e a capacitação é muito importante a partir de já e é uma das perspectivas que nós temos para aqui. Todos os quadros de Nova Democracia estejam à altura de fiscalizar todos os processos, cadernos eleitorais. Se forem a prestar atenção no recenseamento anterior, nós tivemos até números estrondosos na província de Gaza.
Dércio afirmou, por outro lado, que depois desse congresso estão mais fortalecidos para encarar os novos desafios, sobretudo as eleições autárquicas, e estão neste momento empenhados no trabalho de base que consiste em fazer chegar a mensagem da sua existência nas comunidades.
Paulatinamente estamos a conseguir transmitir a nossa mensagem, transmitir a nossa posição em relação ao sistema de governação e, a partir disto, sentir os problemas do povo, sentir os problemas dos macuas, sentir os problemas dos songas, sentir os problemas dos rongas, que nós vamos divulgando e vamos conseguindo convencer as pessoas de que a nova democracia é uma alternativa para a política moçambicana.
Importa referir que a nova democracia foi o quarto partido mais votado nas últimas eleições legislativas de 2019. De Nampula para a Voz da América, Dina
Sualeh. Obrigado, Adina. O contrário àquilo que anunciamos, era a Dina Sualeh de Nampula, reportando que o Partido Nova Democracia, uma formação de 2019, por membros do antigo Parlamento Juvenil, realizou no último fim de semana o seu primeiro congresso na cidade de Nampula, no norte de Moçambique, tendo conduzido Salomão Muxanga para a liderança e eleito Mada Majila como secretária-geral. Agora sim, vamos ao contacto do William Mopote, que fala do estado da nação. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, fez hoje o seu discurso do Estado da Nação, no qual anunciou que não haverá o 13º salário para os funcionários públicos e também fez outras considerações. William Mopote.
Em duas horas de discurso, Filipe Nyusi fez a radiografia do Estado da Nação, que tem um enfoque especial.
No ano 2022, fomos capazes de devolver o bom nome e a reputação do nosso país.
Falou da situação política e social, destacando avanços no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e a desmobilização das milícias residuais da RENAMO, cuja conclusão é ainda uma incógnita.
Estamos preparados para qualquer momento atingir a meta final da desmobilização dos 5.221 antigos guerrilheiros da RENAMO. O que está em causa agora, e que fique claro, é a sustentabilidade da pensão e em que momento arranca.
Sobre o processo da descentralização, uma novidade.
Para melhor preparar as eleições distritais, iremos criar logo, no início do próximo ano, um grupo consultivo de eleições, envolvendo todas as sensibilidades da sociedade. Este grupo de trabalho terá como missão fazer uma reflexão fundamentada sobre a pertinência ou não das eleições distritais para 2024.
Informação aplaudida pelos deputados da Frelimo, enquanto a oposição não queria acreditar no que estava a ouvir. Arnaldo Salau e Fernando Bismarck dão voz às posições da RENAM e do MDM, respectivamente.
Na verdade, a Constituição da República preconiza a realização de eleições distritais. Não é uma comissão concreta que pode se juntar depois para verificar se há sim ou não condições para a realização das eleições distritais. Quando a nós foi um tanto informe geral do chefe de Estado tímido, mas também cheio de imprecisões.
No final, vai prevalecer a maioria parlamentar. Como sabe, há uma maioria que eventualmente irá votar favoravelmente ao adiamento das eleições distritais. Mas as eleições distritais estão previstas na Constituição da República. Não basta criar apenas uma comissão consultiva para avaliar.
O informe termina com sabor amargo para os funcionários públicos que ouviram do chefe de Estado que este ano não haverá o habitual 13º vencimento. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
O presidente de Angola, João Lourenço, confirmou que o seu país quer reequipar as suas forças armadas com material militar americano, ao mesmo tempo critica a anexação de território ucraniano pela Rússia. Anteriormente, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, tinha revelado que o seu departamento havia recebido um pedido angolano para aquisição de material militar americano. O nosso correspondente em Luanda, Venâncio Rodrigues, foi, entretanto, buscar reações às declarações do presidente João Lourenço.
A nova política externa de Angola, assumida pelo presidente João Lourenço, é vista por analistas como um forte sinal de ruptura com um aliado tradicional, a Rússia, e um claro alinhamento com o Ocidente, com destaque para os Estados Unidos da América. O sociólogo e acadêmico João Lucombo Zatuzola diz que com este novo discurso, o presidente angolano pretende juntar-se aos países que melhor defendem os interesses económicos de Angola em meio à guerra movida pela Rússia contra a Ucrânia.
a grande condenação quase de todos os países, principalmente da União Europeia, dos Estados Unidos, é preciso mudar de discurso. É seguir a onda onde se acha que os interesses são melhor defendidos.
Por seu turno, o líder do Observatório Político Social OPSA, Sérgio Calundungo, considera uma surpresa a mudança de política externa de Angola em relação à Rússia.
Dando, sinalizando claramente que Angola tinha uma voz mais simpática e muito mais alinhada aos países da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso é claramente uma mudança.
Por seu turno, o responsável da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, lembrou que...
Não há amigos permanentes, há interesses. E também os interesses não são permanentes, são cíclicos, em função das necessidades das partes. A Rússia, em termos econômicos, não deu o passo que devia ter dado. E os Estados Unidos está a fazer um grande investimento de lobbying. Angola e o presidente João Lourenço, querendo, não sei se vai conseguir tirar grande proveito dessa aproximação aos Estados Unidos. Portanto, não estou a ver agora, pelo fato da Rússia ter invadido a Ucrânia, é que os Estados Unidos vão mudar radicalmente a sua política em relação à África, mesmo porque vai ter que confrontar a China. Os Estados Unidos, a União Europeia, a NATO, não vão fazer grandes investimentos a países que não conseguem observar os direitos humanos e ter uma cultura de transparência. É o caso da Angola, claramente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Um comitê da Câmara do Congresso aqui dos Estados Unidos, que há vários anos estava a investigar o ataque ao Congresso a 6 de janeiro do ano passado por apoiantes de Donald Trump, recomendou ontem que o Departamento de Justiça acuse formalmente o antigo presidente Donald Trump de diversos crimes. João Santa Rita é política americana.
Esta é a primeira vez que uma comissão do Congresso americano recomenda ao Departamento Federal de Justiça para indiciar um antigo presidente. Neste caso, a Comissão da Câmara dos Representantes, que investigava o caso há 18 meses, recomendou que Donald Trump seja acusado de incitamento a uma insurreição, conspiração para defraudar os Estados Unidos, obstrução a uma lei do Congresso e mais um crime de natureza federal. Os especialistas dizem que o que é mais difícil de provar em tribunal será a acusação de incitamento a uma insurreição, devido ao facto de existir uma lei de proteção de liberdade de expressão. O comitê recomendou ainda que 5 outros aliados de Trump, o seu último chefe de gabinete Mark Meadows e os advogados Rudolph Giuliani, John Eastman, Jeffrey Clark e Kenneth Chesbrough, sejam também investigados pelo Departamento de Justiça para possível julgamento pelas suas ações em apoio a Trump quando este tentou fazer anular os resultados das últimas eleições presidenciais. As recomendações ao Departamento de Justiça são um sinal evidente de que a Comissão Bipartidária acredita firmemente que o antigo presidente cometeu vários crimes. Aliás, das 17 conclusões no relatório, 15 estão centradas no papel de Trump em conspirar e para tentar reverter o resultado das eleições e o seu papel no caos que se seguiu. O Comitê realizou 18 audiências públicas e muitas outras à porta fechada, e os factos angariados são apresentados numa narrativa que conta como Trump tentou fazer anular o resultado das eleições, mentindo, segundo o documento, sobre a idoneidade das mesmas, apesar de lhe ter sido dito que não havia fraude. Ele tentou também, segundo essa narrativa, organizar representantes falsos para o colégio eleitoral, pressionando entidades estatais nesse sentido e, finalmente, fazendo concentrar uma multidão de apoiantes em Washington que atacaram o Congresso. A grande questão agora é saber se o Departamento de Justiça aceita as recomendações. Por lei, não é obrigado a fazê-lo, e muitos analistas pensam que o Departamento só avançará se for da opinião que as provas são tão fortes que uma conclusão de culpado é inevitável. Caso contrário, não o fará. Scott Jennings foi assistente especial do presidente George W. Bush e disse que há uma outra preocupação sobre a decisão de se recomendar ao Departamento de Justiça para indiciar Trump.
I am a little concerned for the Justice Department that it's going to have the effect of politicizing it a little bit. I think...
Eu estou pouco preocupado que isto possa politizar o Departamento de Justiça. Penso que o Departamento de Justiça tem que ter o espaço para poder operar de modo independente e sem a ideia de que foi a política que os pressionou a tomar qualquer que seja a sua decisão.
The Justice Department needs to be given the space to operate independently and without the idea that politics pressure them into whatever it is they wind up doing.
Isso preocupa-me pouco, mas tendo em conta o que aprendemos no último ano e tudo o que vimos com os nossos próprios olhos, ninguém ficaria surpreendido se isto acabar com acusações criminais.
So that concerns me a little bit, but given everything we learned over the last year and everything we saw with our own two eyes, this winds up in criminal charges against people, who would be surprised?
Eram palavras de Scott Janning, analista conservador que trabalhou para o presidente George W. Bush. Uma questão que permanece também por esclarecer é qual o efeito desta decisão na popularidade de Donald Trump, que já anunciou a sua decisão de se candidatar de novo às presidenciais nas próximas eleições em 2026. A popularidade de Donald Trump tem estado em queda e os resultados das últimas eleições legislativas mostraram que candidatos que ele apoiava foram derrotados, afetando a possibilidade de uma maior maioria na Câmara dos Representantes e impedindo o Partido Republicano de reganhar o controle do Senado. Kristen Anderson é uma especialista em sondagens e ela falou à cadeia de televisão CNN.
Well, certainly, I think Trump is politically wounded, including perhaps especially with Republicans these days.
Eu penso que Trump está politicamente ferido, incluindo, e especialmente estes dias, perante os republicanos. Quando se lhes pergunta se eles acham se ele é bom ou mau para o Partido Republicano, os republicanos são menos suscetíveis a dizerem que ele foi uma boa influência no partido, ao contrário do que acontecia há alguns meses atrás.
I do wonder, though, is there the potential for this to have to backfire politically? And that's...
Mas interrogo-me se isto não tem o potencial de ter efeito político de ricochete. Isto não deveria ser uma preocupação se tratasse de caso jurídico sobre se alguém deve ou não ser julgado. Mas mesmo assim eu fico a pensar se Trump está ferido e se muitos republicanos não vão pensar que Trump está a ser perseguido por pessoas que os republicanos ainda gostam menos.
He's now under siege from people that Republicans like even less.
Eram palavras de Kristen Anderson, especialista em sondagens. O Departamento de Justiça recusou-se a comentar os efeitos da decisão do Comitê do Senado, mas qualquer que seja eventualmente a sua decisão, e isso poderá levar muito tempo a anunciar, ela irá sem dúvida causar muita controvérsia com acusações de ambos os lados.
Continuamos com notícias internacionais e depois dos Estados Unidos falemos da África do Sul. O governo deste país posicionou membros das Forças Armadas em várias centrais elétricas do país face a apagões contínuos e alegações de sabotagem e corrupção. Tal foi confirmado pelo porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa, Vicente Mangwenya. Mangwenya disse que a ação da ESCOM, a companhia de eletricidade, demonstra claramente que o governo vai combater o vandalismo.
This is a welcome intervention for ESCOM, as it clearly demonstrates that days of...
Na semana passada, o presidente da ESCOM, André de Ruta, pediu demissão, dizendo que isso se devia, em parte, à luta que enfrentou ao tentar reverter a situação da empresa diante do crime e da corrupção. A África do Sul, recordamos, enfrenta uma crise de energia há mais de uma década, mas acelerou este ano com o país passando por apagões programados diariamente, às vezes até 10 horas. Conhecidos aqui como a redução de carga, os cortes visam reduzir a pressão do sistema sobrecarregado. A ESCOM culpa as suas unidades de carvão envelhecidas e a falta de manutenção pelas avarias regulares que estão a ter um efeito devastador na economia mais desenvolvida do continente africano. Os sul-africanos também expressaram crescente frustração com o fracasso do Congresso Nacional Africano em controlar a crise de energia. Doze horas e 55 minutos aqui em Washington. Novamente, João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar em Buenos Aires, na Argentina, onde hoje ou festa grande com a chegada da seleção campeã do mundo, Lionel Messi e o outro Lionel, o treinador Lionel Scaloni, os primeiros a saírem do avião, depois festa na cidade e título de campeão, também dá direito a feriado na Argentina, grande festa. Entretanto, a FIFA deu a conhecer os seus rankings mundiais e querem saber uma coisa? Não, não é a Argentina que está no topo dos rankings, é o Brasil que ocupa essa posição desde fevereiro, quando tirou de lá a Bélgica. No Campeonato do Mundo, recorde-se, o Brasil venceu 3 jogos, perdeu com os Camarões, perdeu com a Croácia aos penaltis. A Argentina venceu 4 jogos, perdeu 1 com a Arábia Saudita, 2 das vitórias por penaltis. De acordo com o sistema de pontuação, caso a Argentina tivesse ganho a final, ao fim dos 120 minutos, tinha ido para o topo dos rankings. Mas venceu aos penaltis, esses pontos não chegaram para tirar de lá o Brasil. Mas para os argentinos, rankings da FIFA não interessa a ninguém. O que interessa é a Copa. A salientar que os maiores saltos na pontuação dos rankings foram dados por Marrocos e Austrália, que subiram 11 lugares. Marrocos é agora a melhor equipa africana nos rankings, está em 11º lugar. A Austrália subiu para 27º. Os Camarões também deram um grande salto, subiram 10 lugares para 33º. Nos 10 primeiros lugares temos Brasil, Argentina, França, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Croácia e Itália, que nem esteve no Mundial, Portugal e, em 10º lugar, Espanha. Entretanto, agora que acabou o Mundial, está tudo a postos para o regresso das competições dos grandes campeonatos europeus depois do Natal. É o que muitos dizem ser o regresso do verdadeiro futebol. A Liga Inglesa começa já no dia 26, La Liga em Espanha 3 dias depois. Alemães, esses têm férias grandes, só regressam no dia 20 de janeiro. Em Portugal, entretanto, há já um jogo antes do Natal, na sexta-feira, mas, entretanto, houve ontem um jogo dos quartos de final da Taça da Liga. Sporting deu que basada, meteu 5 batatas na capoeira do Braga sem resposta. O Sporting é o atual detentor do troféu. Nas meias finais, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Moreirense, da 2ª Liga, e o Arouca, que se defrontam na quinta-feira. E falando do futebol português, um facto curioso que vem da vitória do Mundial da Argentina. Pela primeira vez, 2 jogadores que atuam no campeonato português sagraram-se campeões do mundo. É verdade, Enzo Fernandes e Otamendi foram os primeiros campeões mundiais a jogar numa equipa portuguesa, que neste caso é o Benfica. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, que tem estado sempre a decorrer, apesar do campeonato do mundo do futebol. Ontem, o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que apanhou uma sova do Santo António, 124-105. Bruno Fernando esteve em campo 10 minutos, marcou 7 pontos. A equipa de Bruno Fernando, o Houston Rockets, vai muito mal. Está em último lugar, 15º na Conferência Oeste, tem 9 vitórias, 21 derrotas. O Santo António está em penúltimo. A Conferência Oeste é comandada pelo Memphis. Nessa conferência ontem, a salientar que basada que o Los Angeles Lakers apanhou do Phoenix Suns, 130-104. Lakers vão mal este ano, estão em 12º lugar, 3 lugares à frente do Houston Rockets. A Conferência Leste é comandada pelo Milwaukee Bucks, que ontem bateu o New Orleans, 128-119.
E com o desporto de João Santa Rita, destacando a chegada à Argentina da seleção de Lionel Messi e colegas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Voltamos dentro de menos de um minuto para a terceira parte da nossa emissão vespertina, na qual iremos destacar, entre outras notícias, a política americana com João Santa Rita. Iremos também falar da manifestação em São Tomé e Príncipe e também da questão de migrantes em Cabo Verde. Um grande abraço do Rob Bass, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Até já. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C., nesta terça-feira, que é 20 de dezembro de 2022. Faltam 11 dias para o final deste ano. Na produção de Sahilo, eu sou o Mestre Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e de retransmissão local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Vladimir Putin, o líder da Rússia, admite dificuldades na guerra na Ucrânia. A Alemanha pede ao governo da Nigéria para investigar alegações de abortos forçados no país e o Supremo Tribunal da África do Sul rejeita recurso da Procuradoria de Moçambique contra a extradição para os Estados Unidos de Manuel Chang, o ex-ministro das Finanças, e de São Tomé e Príncipe. Temos a notícia que dá conta que a oposição marcha para pedir respostas à alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro. O Supremo Tribunal de Recurso Sul-Africano rejeitou o pedido de autorização do governo de Moçambique para recorrer contra a extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos, no âmbito do conhecido processo de dívidas ocultas. A Procuradoria de Moçambique, que também quer julgar o antigo ministro, ainda pode recorrer. Álvaro Lugier Andrade.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Vunga, que lidera a advocacia para que o antigo ministro seja julgado nos Estados Unidos, confirmou à Voz da América a decisão do tribunal, tomada no passado dia 18. Em junho, o Tribunal Constitucional da África do Sul já tinha rejeitado o pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique para recorrer da extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Embora haja a possibilidade de mais um recurso por parte da Procuradoria-Geral de Moçambique, Adriano Vunga diz que está cada vez mais próxima à extradição do antigo ministro para os Estados Unidos para ser julgado.
Significa, na realidade, que as malas já têm que começar a ser feitas para Manuel Chang para ir para os Estados Unidos da América. Esta vitória contra a impunidade, esta vitória contra a corrupção. Mas vamos esperar pelo pronunciamento da PGR, do governo da República de Moçambique, se vão continuar a gastar dinheiro público, que provavelmente não tem autorização para gastar dinheiro público, para apresentar recursos sobre um expediente que visa proteger a corrupção e a impunidade, que é o expediente de evitar que Manuel Chang vá aos Estados Unidos enfrentar a justiça.
Era Adriano Vunga, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Manuel Chang foi preso a 28 de dezembro de 2018, na África do Sul, a pedido da Justiça americana. Em novembro do ano passado, a Justiça sul-africana decidiu pela sua extradição, mas o governo ainda não autorizou a mesma extradição para os Estados Unidos devido aos recursos de Moçambique, cuja Procuradoria-Geral quer também levar Manuel Chang para Maputo.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, meu colega de redação. O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusse, apresentou nesta terça-feira o seu informe anual sobre o Estado da Nação, no qual destaca o regresso do bom nome e credibilidade do país na praça internacional, depois da mancha do escândalo das dívidas ocultas. Reporta em Maputo, William Mapote.
Em 2 horas de discurso, Filipe Nhusse fez a radiografia do Estado da Nação, que tem um enfoque especial.
No ano 2022, fomos capazes de devolver o bom nome e a reputação do nosso país.
Falou da situação política e social, destacando avanços no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e a desmobilização das milícias residuais da RENAMO, cuja conclusão é ainda uma incógnita.
Estamos preparados para qualquer momento atingir a meta final de desmobilização dos 5.221 antigos guerrilheiros da RENAMO,
O que está em causa agora, e que fique claro, é a sustentabilidade da pensão e em que momento arranca.
Sobre o processo da descentralização, uma novidade.
Para melhor preparar as eleições distritais, iremos criar logo, no início do próximo ano, um grupo consultivo de eleições, envolvendo todas as sensibilidades da sociedade. Este grupo de trabalho terá como missão fazer uma reflexão fundamentada sobre a pertinência ou não das eleições distritais para 2024.
Informação aplaudida pelos deputados da Frelimo, enquanto a oposição não queria acreditar no que estava a ouvir. Arnaldo Chalau e Fernando Bismarck dão voz às posições da RENAM e do MDM, respectivamente.
Na verdade, a Constituição da República preconiza a realização de eleições distritais. Não é uma comissão concreta que pode se juntar depois para verificar se há, sim ou não, condições para a realização das eleições distritais. Quando a nós foi um tanto informe geral do chefe de Estado tímido, mas também cheio de imprecisões. No final, vai prevalecer a maioria parlamentar. Como sabe, há uma maioria que eventualmente irá votar favoravelmente ao adiamento das eleições distritais. Mas as eleições distritais estão previstas na Constituição da República. Não basta criar apenas uma comissão consultiva para avaliar.
O informe termina com sabor amargo para os funcionários públicos que ouviram do chefe de Estado que este ano não haverá o habitual 13º vencimento. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. 13 horas e 6 minutos aqui em Washington, D.C. De Moçambique, vamos a São Tomé e Príncipe. Dirigentes e militantes de 7 partidos da oposição do arquipélago manifestaram-se hoje contra atos de tortura e violação de direitos humanos a 4 civis no quartel das Forças Armadas na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado a 25 de novembro. Esta manifestação, tal como reporta o Oscar Medeiros, foi liderada pelo MLSTP e PSD e o Movimento Basta, dois dos três partidos de oposição com assento parlamentar.
O antigo primeiro-ministro e presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bonsoch, liderou a marcha pacífica para demonstrar o repúdio e o descontentamento da população em relação aos acontecimentos ocorridos no dia 25 de novembro, que resultaram na morte de 4 civis que estavam sob a custódia dos militares após a alegada tentativa de golpe de Estado.
Somos todos, digamos, irmãos e parentes e não podemos tolerar esse intolerável tanto que aconteceu, tanto de se torturar como se estivesse em 1953. Em alguns casos foi ainda pior.
Os organizadores do protesto dizem que não vão ficar por aqui.
Para que, de facto, São Tomé e Príncipe possa conhecer a verdade desse cenário do dia 25, que é uma coisa muito estranha em São Tomé e Príncipe. Portanto, São Tomé e Príncipe não pode ficar a assistir essa situação como se fosse que nada aconteceu no dia 25.
Pouco mais de uma centena de pessoas aderiram à marcha organizada pelos partidos da oposição.
Justiça! Justiça! Que dá!
O primeiro-ministro Patrice Trovoada acusa a oposição de aproveitamento político dos acontecimentos de 25 de novembro, em detrimento da imagem externa do país.
Nós estamos a assistir a uma destruição sistemática da imagem do nosso país, nomeadamente no exterior.
Antes desta manifestação, os seus organizadores, ou seja, os 7 partidos políticos da oposição, estiveram no Palácio Presidencial para exigir ao chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas o afastamento dos militares envolvidos em atos de tortura e violação dos direitos humanos. Oscar Anders, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
13:10, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos à política americana. Um comitê da Câmara do Congresso aqui dos Estados Unidos, que há vários meses estava a investigar o ataque ao Congresso a 6 de janeiro do ano passado por apoiantes de Donald Trump, recomendou ontem que o Departamento de Justiça acuse formalmente o antigo presidente de diversos crimes. Este é o tema de Política Americana com João Santa Rita.
Esta é a primeira vez que uma comissão do Congresso americano recomenda ao Departamento Federal de Justiça para indiciar um antigo presidente. Neste caso, a Comissão da Câmara dos Representantes, que investigava o caso há 18 meses, recomendou que Donald Trump seja acusado de incitamento a uma insurreição, conspiração para defraudar os Estados Unidos, obstrução a uma lei do Congresso e mais um crime de natureza federal. Os especialistas dizem que o que é mais difícil de provar em tribunal será a acusação de incitamento a uma insurreição, devido ao facto de existir uma lei de proteção de liberdade de expressão. O comitê recomendou ainda que 5 outros aliados de Trump, o seu último chefe de gabinete, Mark Meadows, e os advogados Rudolph Giuliani, John Eastman, Jeffrey Clark e Kenneth Chesbrough, sejam também investigados pelo Departamento de Justiça para possível julgamento pelas suas ações em apoio a Trump quando este tentou fazer anular os resultados das últimas eleições presidenciais. As recomendações ao Departamento de Justiça são um sinal evidente de que a Comissão Bipartidária acredita firmemente que o antigo presidente cometeu vários crimes. Aliás, das 17 conclusões no relatório, 15 estão centradas no papel de Trump em conspirar e para tentar reverter o resultado das eleições e o seu papel no caos que se seguiu. O comitê realizou 18 audiências públicas e muitas outras à porta fechada, e os factos angariados são apresentados numa narrativa que conta como Trump tentou fazer anular o resultado das eleições, mentindo, segundo o documento, sobre a idoneidade das mesmas, apesar de lhe ter sido dito que não havia fraude. Ele tentou também, segundo essa narrativa, organizar representantes falsos para o colégio eleitoral, pressionando entidades estatais nesse sentido e, finalmente, fazendo concentrar uma multidão de apoiantes em Washington que atacaram o Congresso. A grande questão agora é saber se o Departamento de Justiça aceita as recomendações. Por lei, não é obrigado a fazê-lo e muitos analistas pensam que o Departamento só avançará se for da opinião que as provas são tão fortes que uma conclusão de culpado é inevitável. Caso contrário, não o fará. Scott Jennings foi assistente especial do presidente George W. Bush e disse que há uma outra preocupação sobre a decisão de se recomendar ao Departamento de Justiça para indiciar Trump.
I am a little concerned for the Justice Department that it's going to have the effect of politicizing it a little bit.
Eu estou um pouco preocupado que isto possa politizar o Departamento de Justiça. Penso que o Departamento de Justiça tem que ter o espaço para poder operar de modo independente e sem a ideia de que foi a política que os pressionou a tomar qualquer que seja a sua decisão.
The Justice Department needs to be given the space to operate independently and without the idea that politics pressure them into whatever it is they wind up doing.
Isso preocupa-me um pouco, mas, tendo em conta o que aprendemos no último ano e tudo o que vimos com os nossos próprios olhos, ninguém ficaria surpreendido se isto acabar com acusações criminais.
So that concerns me a little bit, but given everything we learned over the last year and everything we saw with our own two eyes, this winds up in criminal charges against people, who would be surprised?
Eram palavras de Scott Jennings, um analista conservador que trabalhou para o presidente George W. Bush. Uma questão que permanece também por esclarecer é qual o efeito desta decisão na popularidade de Donald Trump, que já anunciou a sua decisão de se candidatar de novo às presidenciais nas próximas eleições em 2026. A popularidade de Donald Trump tem estado em queda e os resultados das últimas eleições legislativas mostraram que candidatos que ele apoiava foram derrotados, afetando a possibilidade de uma maior maioria na Câmara dos Representantes e impedindo o Partido Republicano de reganhar o controle do Senado. Kristen Anderson é uma especialista em sondagens E ela falou à cadeia de televisão, CNN.
Well, certainly, I think Trump is politically wounded, including perhaps especially with Republicans these days.
Eu penso que Trump está politicamente ferido, incluindo, e especialmente estes dias, perante os republicanos. Quando se lhes pergunta se eles acham se ele é bom ou mau para o Partido Republicano, os republicanos são menos suscetíveis a dizerem que ele foi uma boa influência no partido, ao contrário do que acontecia há alguns meses atrás.
I do wonder, though, is there the potential for this to have to backfire politically? And that's...
Mas interrogo-me se isto não tem o potencial de ter um efeito político de ricochete. Isto não deveria ser uma preocupação se tratasse de um caso jurídico sobre se alguém deve ou não ser julgado. Mas mesmo assim eu fico a pensar se Trump está ferido e se muitos republicanos não vão pensar que Trump está a ser perseguido por pessoas que os republicanos ainda gostam menos.
He's now under siege from people that Republicans like even less.
Eram palavras de Christian Anderson, especialista em sondagens. O Departamento de Justiça recusou-se a comentar os efeitos da decisão do Comitê do Senado, mas qualquer que seja eventualmente a sua decisão, e isso poderá levar muito tempo a anunciar, ela irá sem dúvida causar muita controvérsia com acusações de ambos os lados.
E depois da política americana com João Santa Rita, são 13 horas e 16 minutos. Vamos já ao espaço reservado à saúde aqui na Voz da América. Enfermeiros na Grã-Bretanha entraram em greve nesta terça-feira pela segunda vez em uma semana, isto em busca de melhores salários para acompanhar o aumento do custo de vida. A greve envolve até 100 mil enfermeiros do Royal College of Nursing Union, que disse que daria ao governo 48 horas após terça-feira para responder às suas demandas ou enfrentar uma outra greve no próximo mês. O sindicato pede um aumento que coloque os salários 5% acima da inflação, valor que o governo diz não poder arcar. A greve ocorre no momento em que outros setores preparam as suas próprias ações para as próximas semanas, buscando resolver disputas salariais, e também equipas de ambulâncias devem entrar em greve na quarta-feira, que é amanhã. Funcionários ferroviários, oficiais de passaportes e funcionários dos correios também têm planos de paralisações. Enfermeiros também saíram na quinta-feira, causando o cancelamento de alguns tratamentos. Continuamos no espaço de saúde e agora falemos da esperança para 2023 com a redução de surtos e pandemia, segundo indicações da Organização Mundial de Saúde. O diretor-geral desta agência afirma que, apesar de 2022 ter sido difícil, notícias são animadoras com a Covid-19, varíola M e ébola em declínio. Tedros Ghebreyesus ressalta que uma das lições mais importantes da pandemia é que todos os países precisam de fortalecer os seus sistemas de saúde pública. Ele lembrou que 2021 foi desafiador após a variante da Covid-19 Omicron ser identificada e começar a se espalhar. O chefe da Organização Mundial da Saúde lembra que naquela época a Covid estava a matar 50 mil pessoas por semana, mas somente na semana passada menos de 10 mil pessoas perderam a vida. Para ele, o número ainda é alto e há muito o que fazer para evitar novos óbitos. Tedros espera que em algum momento de 2023 a Covid-19 deixe de ser uma emergência de saúde global. Em janeiro, o Comitê de Emergência da OMS vai reunir para decidir se declara ou não o fim da emergência, isto em relação à Covid-19. Tedros Ghebreyesus explicou que o vírus veio para ficar e que todos os países devem aprender como lidar com a situação. Ele citou muitas incertezas e desafios para 2023, lembrando que apenas uma em cada 5 pessoas em países de baixa renda foi vacinada. A Organização Mundial da Saúde está a responder a 53 emergências classificadas e no ano passado foram mais de 200 surtos. O surto global da varíola M, como passou a ser chamada a varíola dos macacos, uma doença quase desconhecida fora da África, pegou um mundo de surpresa. Mais de 82 mil casos foram relatados em 110 países, embora a taxa de mortalidade permaneça baixa, com 65 mortes. As notificações por semana caíram mais de 90% desde a declaração de emergência de saúde pública de interesse nacional, ou melhor, internacional, em 2016. Tedros, o chefe da OMS, informou que se a tendência atual continuar, é esperado que no próximo ano também possa ser declarado o fim desta emergência. Três horas e 20 minutos, continuam a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América.
Olá, pessoal. Aqui Denise Teske. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Enquanto são 13 horas e 20 minutos, vamos agora ao resumo de notícias. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que a situação é o que chamou de extremamente complicada nos territórios ocupados na Ucrânia. Putin falava durante uma visita à capital da Bielorrússia, onde se avistou com seu homólogo Alexander Lukashenko. Ambos concordaram em continuar exercícios militares conjuntos. O presidente da Rússia ordenou, entretanto, o fortalecimento das fronteiras do país. O ministro da Defesa ucraniano disse que a Rússia pode estar a preparar uma nova força de ataque na Bielorrússia para lançar uma nova ofensiva na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou tropas na cidade de Bakhmut, que está a ser atacada há vários anos por forças russas. Durante a noite passada, a Rússia bombardeou complexos de petróleo e gás no leste da Ucrânia, provocando um incêndio, mas não se registaram vítimas. Na capital, Kiev, os fornecimentos de eletricidade estão a um nível crítico, com serviços apenas com capacidade para fornecer metade das necessidades. O líder do movimento Talibã do Paquistão, Nur Walid Meshud, emitiu uma mensagem a partir do Afeganistão, exortando um grupo dos seus combatentes a não se render depois de ter ocupado um centro contra terrorismo na cidade de Banu, no nordeste do país. A mensagem faz aprofundar dúvidas sobre as promessas do Afeganistão em impedir atividades terroristas a partir do seu território. O comando das Forças Armadas do Paquistão matou pelo menos 6 militantes nos combates para desalojar os talibã daquele centro. 11 membros das Forças de Segurança, incluindo um major, foram feridos. Todos os reféns foram libertados, disseram as autoridades. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu ao governo da Nigéria para investigar uma notícia da agência Reuters sobre um programa secreto de abortos no nordeste do país. A Reuters reportou no passado mês de novembro que o exército nigeriano estava envolvido nos programas secreto, sistemático e ilegal de abortos no nordeste do país desde pelo menos 2013. Baerbock, a ministra alemã, que está de visita à Nigéria, disse ser importante que as autoridades nigerianas investiguem os casos de abortos forçados, acrescentando que o secretário-geral das Nações Unidas tinha afirmado o mesmo. O ministro de Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Onyema, disse que as alegações estão a ser investigadas, mas reiterou que a notícia não tem qualquer verdade. Segundo a Reuters, o programa de abortos secretos envolveu muitas mulheres raparigas que haviam sido raptadas e violadas por elementos do movimento islâmico Boko Haram. A Albânia, noutras notícias, entregou hoje à Nigéria 20 bronzes de Benin que estavam nos seus museus. No início deste ano, a Alemanha tinha assinado uma declaração prometendo entregar todos os 1130 bronzes de Benin que se encontravam em museus do país. Alguns dos bronzes estavam sob custódia da Alemanha há quase dois séculos. Soldados britânicos pilharam milhares dessas esculturas durante um ataque ao então Reino do Benin em 1897, que foram depois leiloadas e entregues a instituições no mundo. E por último, neste bloco de notícias, bombardeiros estratégicos americanos B-52 e aviões de combate F-22 efetuaram voos hoje perto da Coreia do Sul como parte de uma demonstração de força de dissuasão contra a Coreia do Norte. As autoridades militares da Coreia do Sul disseram que os aviões de força aérea sul-coreana também participaram. Os exercícios foram levados a cabo numa altura de crescentes tensões na Península Coreana, em que a Coreia do Norte levou já a cabo um número sem precedentes de lançamentos de mísseis na zona. E agora sim, chegamos ao final desta terceira parte da nossa emissão vespertina. Em nome de toda a equipa, a continuação de uma ótima escuta. Continua a seguir a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nos últimos meses, em todo o mundo, cidadãos foram às ruas para protestarem pacificamente contra a opressão dos governos. E muitos têm pago um preço alto. Na véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos, assinalado a 10 de dezembro, o presidente Joe Biden destacou a situação de corajosos manifestantes no próprio hemisfério dos Estados Unidos. Peço novamente a libertação das centenas de presos políticos em Cuba, que permanecem detidos após os protestos de 11 de julho de 2021, disse em comunicado. Diante da opressão, esses manifestantes exerceram bravamente suas liberdades fundamentais, incluindo o direito à liberdade de expressão e reunião pacífica, assinalou o presidente. Dezenas de milhares de cubanos foram às ruas naquele dia de julho, em números sem precedentes, para manifestarem contra o governo pela escassez de remédios, combustível e alimentos, bem como pelo desrespeito dos seus direitos humanos por décadas. Muitos gritaram liberdade e pátria e vida. Seus gritos e preocupações foram recebidos com violência e repressão brutais e sistemáticas. Como afirma o mais recente relatório de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre Cuba, as forças de segurança responderam com gás lacrimogéneo, espancamentos e prisões. Milhares de pessoas foram presas, incluindo proeminentes ativistas de direitos humanos, artistas e líderes religiosos. Muitos dos presos relataram um tratamento cruel e degradante na prisão, observou o Departamento do Estado, que continua. O governo realizou julgamentos sumários para alguns manifestantes, pediu pesadas penas de prisão, algumas de até 30 anos, em centenas de casos, e manteve outros manifestantes em prisão preventiva prolongada. Alguns ativistas optaram pelo exílio, e o governo obrigou outros a fazê-lo. Até o momento, centenas de manifestantes pacíficos presos a 11 de julho e nas semanas seguintes permanecem na prisão. Desde os protestos, o governo Biden-Harris impôs sanções a dezenas de funcionários cubanos, bem como a forças especiais cúmplices da repressão aos manifestantes e outros dissidentes. Os Estados Unidos estão com o povo cubano enquanto defende os seus direitos humanos e tem uma palavra a dizer no futuro de Cuba, declarou o presidente Biden. Continuaremos a defender a libertação de todos que foram presos nessa repressão brutal e continuaremos a responsabilizar as autoridades cubanas pela violência contra protestos pacíficos, concluiu o presidente americano Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.